Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de inglês com música, a última aula desse ano, última aula de 2017 da série Aprenda Inglês com Música. Eu espero que você tenha tido um ótimo Natal, um Natal super bacana, really, really, very Merry Christmas. Bruno Ariel was the first to get in the room today. Hello, welcome.
Hello, welcome.
Opa, peraí, tá aqui, ok. Hello, Bruno Ariel, the first one to get here today. Então, pessoal, poxa, espero que vocês tenham tido realmente um ótimo Natal, um Natal super fantástico aí, muito bacana. Hoje é a nossa última aula aqui do ano da série Aprenda Inglês com Música. Então, ó, vamos já compartilhar, aproveita aí, já compartilha com seus amigos, compartilha lá no Facebook, quem usa Facebook para compartilhar, chamar seus amigos aí para a última aula do ano, ok? Não deixa de chamar o pessoal todo. E essa aula de hoje é uma aula muito especial, uma aula muito bacana, porque vocês vão aprender simplesmente a música mais famosa de ano novo nos países de língua inglesa. Se alguém aqui já passou Réveillon em Nova York, em Londres ou em qualquer outra cidade de algum país de língua inglesa, com certeza, eu aposto que você ouviu essa música na noite da virada. E mesmo quem não passou o Réveillon fora, também só de ver filmes, com certeza também já deve ter ouvido essa música. Mesmo que você não tenha reconhecido a letra toda, para quem ouviu, com certeza você já deve ter ouvido essa música alguma vez. Tá? Porque ela é muito, muito famosa mesmo. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Mauro James, hello, Ariel, Dilene. Oh, Dilene, thank you. Dilene leu o e-mail sobre a Kombi, né? Ah, muito obrigada, Dilene. Vanessa, tudo bom, Vanessa? Vanessa já deixou uma mensagem hoje mais cedo, quando ela ouviu a música. Josemar, hello. Adalto! Olá, Milena, adoro suas aulas. Muito obrigada, Adalto. Seja muito bem-vindo. Não lembro de você por aqui, se é a sua primeira vez ao vivo. Muito bem-vindo. Rosa! Hello, Rosa! Então, gente, espero mesmo que vocês tenham tido um Natal aí super bacana. Agora vamos aquecer para o Réveillon. Tá bom? Então, ó, como eu falei, não esquece de compartilhar aí. Compartilha lá no Face, chama seus amigos, convida todo mundo para vir aqui aprender essa super música. E essa música... Opa, Ednei! Hi, that's my first time to welcome, Ednei! You're very, very welcome! Gisele Oliveira! Olá, teacher Milena, adoro suas aulas! Que ótimo, Gisele! Você é muito bem-vinda! Super bacana! Edinho, meu amor! Edinho, quanto tempo eu não te vejo! Edinho, eu conheço pessoalmente de muitos anos, mas não vejo há muito tempo. Você vai ser minha professora em 2018. Oh, será uma honra e um prazer. Aliás, aproveitando o ensejo, que essa semana teve gente até que veio me perguntar sobre o intensivo. Lembrem, gente, que o intensivo começa dia 15 de janeiro. As inscrições abrem no dia 8 de janeiro. Aliás, desculpa, no dia 9 de janeiro, mas no dia 2, semana que vem, passado Réveillon, passado Ano Novo, começa o evento online Simplificando o Inglês, que é um workshop onde eu dou várias dicas muito bacanas, compartilho para vocês as dicas que eu dou para os meus alunos diariamente, os alunos particulares, os alunos de grupo de intensivo. Então, desde técnicas de estudo, dúvidas, mitos, que existe muito mito nessa questão de estudo de inglês. Até semana passada eu estava falando de um, né? Só aprende inglês fora do Brasil. Não é verdade, aprende inglês no Brasil. É possível, tá, gente? Basta estudar, basta ter persistência e ter uma boa orientação, uma pessoa que você confie. Então, se você confia em mim, você gosta das minhas aulas, eu vou estar abrindo a nova turma em janeiro e você está super convidado a fazer parte dela, ok? Mas a maneira mais bacana de você participar disso tudo é começar desde o evento Simplificando o Inglês no dia 2 de janeiro. Então amanhã já vou começar a divulgação do evento, você já vai poder se inscrever, é totalmente gratuito, online, vai ficar disponível 24 horas aí os vídeos a partir do momento que forem publicados e aí você vai poder assistir na hora que você quiser, ok? Paulo César, Ah, Paulo César acompanha no podcast e é novo por aqui. Que ótimo, Paulo César. Seja muito bem-vindo. Eu fico muito contente também com o pessoal do podcast assistindo aqui no YouTube. Eu sei que é uma experiência bem diferente, porque eu também adoro podcast. E é muito diferente você estar ouvindo, andando pela rua, lavando a louça, fazendo as coisas, dirigindo. E no YouTube a gente fica mais aqui envolvido mesmo, né, com o vídeo, especialmente no ao vivo. Mas é muito bacana. O pessoal que pode, né, quem acompanha pelo podcast, poder vir participar aqui, vocês estão super convidados, toda a audiência do podcast, é um prazer ter vocês aqui. E, claro, quem não pode vir aqui, o podcast é publicado sempre no dia seguinte, né? Então, a aula ao vivo agora é terça-feira, 8 horas, e na quarta-feira, então, o áudio fica disponível para o pessoal que acompanha pelo podcast, ok? Tá chegando legal aí para vocês? A frequência pode. Opa! Alô, alô! Alô, alô! Tá chegando, ok. Alô, alô! Tá chegando, ok.
Ah, tá. É que apareceu uma mensagem aqui para mim que tinha um problema de configuração com o vídeo e eu achei que estava tudo congelado. Não, mas que ótimo. Beleza, gente. Então vamos lá. Vamos lá que hoje eu tenho tantas informações bacanas para passar para vocês que eu acho que vocês vão realmente adorar. Então, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Primeira coisa importante de eu falar é que essa música tem muitas versões. Aliás, eu vou falar várias outras coisas dessa música, mas uma delas é que ela tem muitas versões, tá? E vocês já vão saber o porquê. Então, ó, eu coloquei aí na miniatura, na thumbnail do vídeo, uma propaganda do filme New Year's Eve. Como eu falei, essa é a música mais famosa de Réveillon. E aí, nesse filme, New Year's Eve, é um filme de 2011, se eu não me engano, é um filme que é todo sobre a véspera do Ano Novo, né? Eve. Que vem de evening, quer dizer a véspera, né? Então você tem Christmas Eve, que é o dia 24, New Year's Eve, que é o dia 31, justamente a véspera ali, aquele momento que a gente aguarda para a virada. E esse filme todo se passa nessa noite de Ano Novo e culmina justamente com essa música. Tem até uma cena, tem no YouTube, você pode pesquisar ali a Michelle cantando essa música. E aí eu escolhi então essa versão para basear a aula de hoje, tá bem? Então deixa eu chegar aqui para cima meu vídeo. E assim como o Jingle Bells, eu não sei quem teve a oportunidade de assistir, rever ou ver pela primeira vez, a aula do Jingle Bells, que foi publicada ano passado, ela tem uma porção de aspectos históricos e culturais que são muito importantes para que vocês consigam entender a música e o contexto. Essa música aqui também, eu coloquei uma série de anotações para vocês poderem entender, então, de onde que vem essa música. Inclusive, olha, eu vou dar uma notícia para vocês super bacanas. Ao final da aula de hoje, muitos de vocês vão estar sabendo mais essa música do que uma porção de nativos, americanos, ingleses, os escoceses, acho que não, mas americanos, ingleses, porque essa é uma música que é muito famosa, todo mundo canta, mas é aquela música que todo mundo sabe o primeiro verso. E aí depois. Sabe quando você fica enganando e não sabe cantar? Muito nativo. Então tem vários jornais, você vê o New York Times. O The Guardian, vários deles com artigos falando dessa música. Essa semana é a hora deles publicarem os artigos falando, gente, olha, vamos aprender a cantar a música. Sabe aquela música que você sempre cantou e não sabe a letra? Então, é essa. E é uma música muito famosa, muito cantada, mas que muita gente só sabe um trechinho dela. E vocês vão aprender ela toda hoje. Então, ó, ao final dessa aula, vocês vão saber mais do que alguns nativos. Isso é super bacana, né? Então, reparem só que o nome da música, Auld Lang Syne, não parece inglês. E não parece porque não é, tá? Auld Lang Syne é um poema que foi escrito no século XVIII pelo escocês Robert Burns em Scots. E Scots é uma das línguas nativas da Escócia. Porque, gente, a gente hoje viaja, você vai para a Inglaterra, vai para a Escócia, vai para a Irlanda, você fala inglês em todos os lugares, País de Gales, e todo mundo fala inglês. Mas nem sempre foi assim. E vários desses lugares têm mais de uma, inclusive, língua nativa, que são parecidas muitas vezes, mas não são a mesma língua, né? Então, ela foi escrita em Scots, então Auld Lang Syne, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo escrito, é Scott, tá? Que é esse idioma, uma língua nativa da Escócia. E aí esse poema ganhou uma melodia folclórica tradicional, que é essa. E essa canção sofreu diversas modificações ao longo do tempo, de letra, de melodia, tá bom? A tradução do, eu coloquei escocês aqui, mas seria o Scots, tá? Essa língua nativa propriamente dita. Para o inglês, é algo como old long since, tá? Se a gente for pensar em palavras parecidas, o old seria old, lang seria long e sign seria since, tá? E numa tradução mais contextualizada, seria algo como long, long ago. Ou seja, essa ideia de há muito tempo, né? Long, long ago. E em português, quando a gente pensa então no português, a gente pode traduzir como velhos tempos, né? Long, long ago, há muito tempo atrás, mas a ideia seria fazer toda essa abrangência de tempo, tá? Dos velhos tempos. Essa música se tornou símbolo de encerramentos e recomeços, ou seja, fechamentos de ciclos. E por isso é uma favorita de Ano Novo, né? Porque o Ano Novo é justamente um fechamento de ciclo e abertura de outro nos países de língua inglesa. Além disso, ao longo do ano, essa música também é tocada em cerimônias que têm essa ideia de fechamentos de ciclo. Então, desde formaturas, funerais, despedidas, tá? E essa melodia que alguns de vocês devem ter achado familiar. Ela também já foi usada em vários hinos, tanto hinos de time, hinos esportivos e hinos nacionais, tá bom? De alguns países. E outras informações importantes, uma que eu já falei, né, que existem variações de letra, variações de melodia. Então, nessa aula a gente está usando como referência a versão cantada pela Lea Michele no filme New Year's Eve, tá? Que no Brasil chama Noite de Ano Novo. E essa vai ser uma aula mais cultural do que do idioma inglês, né? Como assim? É porque já que a versão não foi inicialmente escrita em inglês, já há uma adaptação só para você conseguir traduzir lá do Scots para o inglês, né? E muitos americanos, ingleses, também debatem sobre o significado real, porque é um poema, é uma obra de arte, já sofreu diversas traduções, já sofreu muitas modificações, então não é uma coisa simples como The Book is on the Table, né? Que você já entende o significado e não tem muito o que discutir. Tá bem? Então não se prendam muito às estruturas no sentido de usar essa música como referência para você aprender inglês, tá? Pense nessa aula de hoje mais como uma aula de cultura. Você está aprendendo uma música que é cantada em todos os países de língua inglesa na hora do Réveillon e em alguns outros eventos, como a gente viu aqui, e ela tem um peso cultural muito importante que eu achei bacana compartilhar com vocês, e essa realmente é a semana que faz sentido compartilhar esse conhecimento com vocês. Ok? Lembrando que a gente começa pela tradução, mas eu já vou fazer algumas observações nesse momento, então vai ser uma aula meio mista de parte 1 e parte 2, tá? De tradução e estrutura, justamente por essas adaptações todas. E aí, no final, claro, a gente tem a nossa parte de pronúncia, tá bem? Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, se alguém quiser já deixar algum comentário e também durante a parte 1, que vai ser misturado com a parte 2. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir deixando aqui. Mesmo que eu não leia real time, eu sempre volto aqui depois para ler, tá? Quem mais chegou depois que o Ariel falou para mim que estava ouvindo normal? Valky, hello, boa noite, o Evernilo. Carlos Alberto, hello. Carla, hello. Você mandou um e-mail super carinhoso. Carlos Alberto também, de Natal. Vanessa, Marci, hello everybody, good evening, you are very, very welcome today. And let's start our class. Tcharam! Então, o começo da música, que é justamente essa primeira parte aqui, é a parte que muita gente fica repetindo ela o tempo todo e nunca vai para outras partes. Então, essa é aquela parte que todo mundo conhece, tá? Should old acquaintance be forgot? Deveriam os antigos conhecidos ser esquecidos and never brought to mind e nunca relembrados, né? Brought to mind, trazidos à mente, né? Então, essa ideia de algo que te traz uma lembrança à mente, né? Ou seja, relembrar. Should old acquaintance be forgot? Deveriam os antigos conhecidos ser esquecidos? And auld lang syne. E os velhos tempos? E aí, toda vez que aparecer esse auld lang syne, você repara que a escrita é totalmente diferente, que não é o inglês, é o Scots. tá bom? E a gente tem justamente aqui a nossa tradução adaptada como os velhos tempos. Né? Esse início aqui, né, já é uma pergunta retórica, né? Claro que não, né? Claro que os antigos conhecidos não devem ser esquecidos. Então a ideia aqui é só causar essa reflexão. Né? E aí, seguindo então, For old lang syne, my dear, pelos velhos tempos, meu querido ou minha querida, my dear, for old lang syne, pelos velhos tempos, will take a cup of kindness yet. Tão bonita essa frase. Ainda tomaremos uma xícara de bondade. For old lang syne, pelos velhos tempos. E aí, seguindo. And surely you will buy your cup. E certamente, ou com certeza, você pagará pela sua xícara. And surely I'll buy mine. E certamente eu pagarei pela minha. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa ideia aqui de pagar pela xícara, tá? And we'll take a cup of kindness yet. Esse o com apóstrofo normalmente é a abreviação do of, tá? We'll take a cup of kindness yet. Então, e ainda tomaremos uma xícara de bondade for old lang syne, pelos velhos tempos. We two have run about these slopes. Nós dois já corremos pelas colinas. And picked the daisies fine. E colhemos margaridas. Esse fine eu não traduzi para não ficar e colhemos margaridas bem, que ficaria um pouco estranho. Mas a ideia é que nós colhemos margaridas, nós estávamos num momento bom, né? A gente correu pelas colinas, a gente colheu margaridas. But we've wandered many a weary foot. Mas já vagamos cansados por muitos lugares. Essa frase aqui é uma frase de tradução muito difícil. Realmente, a gente pega o contexto, a ideia geral, e não foca muito nessa ideia de palavra por palavra, estrutura, tradução, porque ela está uma construção muito poética, muito pouco usada hoje em dia. Né? We've wandered many a weary foot. Mas a gente tem aqui esse wander, que já apareceu até em outras músicas, que é essa ideia de você vagar por aí, de você andar muito por aí. Tá? To wander com A, tá bom? Não é wander com O. Então, esse wander daqui com A é essa ideia de vagar, de caminhar, de sair como um andarilho, andar muito por aí. Tá? Então, we've wandered many a weary foot. Nós já vagamos cansados por muitos lugares. Since old lang syne, desde os velhos tempos. Ou seja, desde aquela época lá que a gente correu pelas colinas, que a gente colheu as margaridas, já aconteceu muita coisa, né? Não necessariamente só coisas boas, não necessariamente só momentos de colher margaridas, né? Então a gente já vagou, já andou muito, já ficou cansado desde os velhos tempos. Normalmente ele volta naquele For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet, for old lang syne. Funciona como refrão, tá bem? Aí vem mais uma estrofe. We two have paddled in the stream. Nós dois remamos na corrente. Aqui a gente tem uma tradução literal, to paddle é remar mesmo, stream, corrente, corrente de água. From morning sun till night, do sol da manhã até a noite. Aqui, algumas versões cantam from morning sun till dine, que seria a ideia do jantar, como de dinner, né? Dine. Mas nessa versão eles cantam till night, por isso eu mantive aqui till night, tá? Mas a ideia, né? Desde manhã até a noite, a ideia é a mesma. But the seas between us broad have roared. Mas os mares entre nós já bravejaram muito. From old lang syne, desde os velhos tempos. Acabou. E aí ele volta de novo naquela parte. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet, for old lang syne. Quem tiver dúvida, escreve aí. É bonita, né? Essa música tem uma letra muito bonita. Eu acho que ela fala muito mesmo dessa ideia de ano novo, de fim de ano, de você fazer um balanço, né? Pensar nas coisas, o que foi bacana, o que não foi, o que você tem que mudar, valorizar as pessoas, as conexões com as pessoas, né? Então ela tem uma mensagem aí Bem bonita, né? Israel, hi, hello, Marco Antônio. Boa noite, lua cheia. Lua cheia, Marco Antônio? Really? Today? Is it so? Full moon. Carla botou feliz ano novo para você, amo suas aulas. Carla de Japaratuba, Sergipe. Feliz ano novo para você também, para todo mundo. All right, okay, guys. So, vamos ver então algumas observações que eu coloquei aqui sobre essa música, tá? Então, olha só, pensando que, como eu falei, não é para você ficar pensando nessa música como uma música para você estudar estrutura, para você estudar verbo, construções, tá bem? Cuidado, já coloquei aqui, como esse é logo, esse aqui é o primeiro verso da música, Should Old Acquaintance Be Forgot. Eu já coloquei esse alerta só para você ficar atento, que esse, onde está aqui forgot, deveria ser dentro da gramática correta que a gente aprende a escrever certinho, seria forgotten ou forgotten, tá bom? Porque é o particípio, né? Ser esquecidos. Então, o verbo esquecer, to forget, o passado dele é o forgot, mas o particípio dele não é o forgot, é o forgotten, tá? Não é porque é inglês antigo aqui, na verdade, foi escrito em Scots, não em inglês, né? Mas não é porque a tradução é antiga, nada disso. É porque existe realmente uma, digamos, uma informalidade, algumas pessoas que ainda usam forgot como particípio, mas não é considerado correto, tá bem? Então, fiquem atentos quando você for falar esquecido no particípio, esquecidos, vai ser o forgotten, tá bem? Então, aqui eu coloquei tanto uma frase no passado, I forgot your name, eu esqueci seu nome, quanto uma frase no particípio, I had forgotten her name. Eu tinha esquecido o nome dela, tá bem? Então, gravem aí: forget, forgot, forgotten. All right? Great. Seguindo aí, agora sim, essa parte é super bacana. Onde a gente tem lá a parte do buy your cup, né? De pagará, comprará a sua xícara. Então a gente tem and surely you'll buy your cup. E aí na tradução, e certamente você pagará pela sua xícara. And surely I'll buy mine. E certamente eu pagarei pela minha. E você pode ter ficado um pouco confuso que to buy a princípio é comprar e não pagar, porque pagar é to pay, certo? Só que existe uma ideia, principalmente quando a gente fala de bebida, que buy a drink é igual a pay for a drink, tá? Ou seja, é pagar uma bebida para alguém, em inglês, você não vai falar o pay, você vai usar buy, ok? Se eu quisesse falar para alguém assim, eu gostaria de lhe pagar uma bebida, eu diria I'd like to buy you a drink, e não I'd like to pay you a drink. Isso, inclusive, já apareceu em outra aula aqui da série Aprenda Inglês com Música, tá bem? E aí, olha só que coisa interessante. Aqui na música, a xícara não é realmente de um líquido, né? A gente não tá falando de bebida, ele tá falando de xícara de bondade, num outro momento. E aqui, quando ele fala you'll buy your cup, e na tradução você pagará pela sua xícara, o que que é a sua xícara? Seria, na verdade, o que você fez, né? Seria a sua vida. Você paga pelos seus atos, digamos assim, né? Ou seja, você vai acertar suas contas. A ideia aqui da música, justamente por ela ser uma música de reflexão, é essa ideia. Ou seja, com certeza você pagará pela sua xícara e eu pagarei pela minha. Ou seja, cada pessoa vai dar conta, vai prestar contas dos seus atos durante a vida. Né? E aí, mas ele segue depois já no próximo verso, né? Que a gente vai beber uma xícara de bondade pelos velhos tempos. E aí eu vi, inclusive, vários fóruns de pessoas debatendo o poema e falando sobre qual era a ideia central, e muita gente falando dessa ideia que no, é a decisão de tomar a xícara de bondade, né? Para, digamos, lavar alguns erros que você tenha feito pela sua vida, pelos velhos tempos. Então, talvez você até tá ali com seu amigo, você já fez alguma coisa que ele não gostou muito, ele fez alguma coisa que você não gostou muito. Cada um vai pagar pela sua xícara, mas vamos tomar uma xícara de bondade, vamos ficar bem, vamos retornar ao nosso melhor eu, né? O nosso melhor nós e a nossa melhor essência, né? E seguir em frente. Então, eu achei uma mensagem realmente muito bacana, muito interessante, né? Eu até coloquei aqui. Então, nessa música, a ideia é de autoavaliação, ou seja, não é a ideia de pagar uma bebida para ninguém, mas se a gente trouxer para um contexto bem do dia a dia mesmo, lembre disso, tá? Se você quiser pagar uma bebida para alguém, você não vai falar to pay, e sim buy. Por exemplo, let me buy you a drink. Deixe-me te pagar uma bebida. All right? E a gente já vai seguir para a pronúncia. O Weber Nilo está colocando aqui que o Burns, que o Robert Burns, que escreveu esse poema, é com certeza um dos maiores poetas, tinha uma capacidade para poetizar o comum e até vulgar, escreveu um belo poema chamado de To a Mouse, ou seja, para um rato. Então, conheçam a obra do Robert Burns, um grande poeta escocês. Os escoceses, de maneira geral, valorizam bastante esse poema. Pesquisando sobre essa música para passar para vocês, eu li várias coisas interessantes e uma delas era de um escocês. E ele falava: se você ainda não tem um amigo escocês, arranje um, porque vale muito a pena. Todo mundo tem que ter um amigo escocês, e inclusive pelas coisas que ele vai te ensinar, pelas coisas que ele vai te passar, mas porque são pessoas divertidas, de bem com a vida, e achei super bacana isso. E por falar nisso, a gente já entra aqui na nossa parte de pronúncia com uma observação muito importante. Olhem essa seta amarelona aqui, ó. Que essa palavra é pronunciada sign, old lang sign, esse S com som de S, não é com som de Z. E a gente ouve muitas gravações mesmo que as pessoas cantam old lang syne com som de Z. E aí, entre as coisas que eu li, uma delas é que se você quiser irritar um escocês, você canta Auld Lang Syne, que é o som errado, tá bem? E eu não marquei em todas as vezes que aparece essa palavra na música, porque aparece muitas vezes. Então, eu coloquei só nesse primeiro slide, mas coloquei com essa seta amarelona e tô falando aqui na aula para vocês. Então, olha, não esqueçam. Toda vez que aparecer essa palavra, vocês vão cantar Syne, tá bem? Auld Lang Syne. Sign, com som de S. Alright? Então, dito isso, que era super importante, que não podíamos esquecer, vamos pegar então do comecinho aqui. E aí, quando a gente tem, no caso do filme, uma pronúncia americana, o should old vira should old. Should, esse D fica rarara, tá? Não é uma obrigação, eu estou tomando como referência a gravação do filme, embora de vez em quando ela cante o sign, mas eu fiz questão de colocar sign aqui porque eu li muitas recomendações de escoceses falando para cantar sign, tá? Mas no geral aqui a referência é realmente dessa gravação que eu compartilhei com vocês hoje. Nessa gravação, should old, tá? Rarara. Should old acquaintance be forgot? Então, cuidado aqui com acquaintance. Que esse é, final é mudo, como vocês estão vendo, tá pintadinho de cinza. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind. Então, olha, and never, esse D acabou sumindo para a gente poder passar de um N para o outro. And never brought to mind. Então, ó, bro, percebe que eu pintei de cinza o U, G e o H para você não esquentar a cabeça com eles, tá? Pensa só no BR, ó, bro. E aí, do T você já vai emendar no to. Brought to. Como um T só, não quica no T. Brought to. Porque não dá tempo, tá? Brought to mind. Should old acquaintance be forgot and old lang syne. Olha o S. And old lang syne. For auld lang syne, my dear. Então, ó, percebe que eu não marquei mais essa pronúncia do syne, mas você já decorou, né? For auld lang syne, we'll take a cup of kindness yet. Cup, fica engraçado esse som, né? Take a cup, mas é isso mesmo, tá? Então, take a, já junta no cup, e esse of, sempre com som de V, você já tá careca de saber. We'll take a cup of kindness yet for auld lang syne. And surely, surely. Tá? Então, esse S vai ter som de SH, sh. E como o E do meio não é pronunciado, você enrola a língua no R, sure, e já vem com o li, surely. tá? And surely you will buy your cup, and surely I'll buy mine. Então, ó, não marquei de novo aqui o surely porque tá bem na linha de cima, então para não ficar muito poluído com excesso de anotação, eu só pintei o Szinho de verde, você já vai saber que na linha de cima ele tá marcado com SH. Esse é o som dele. E lembra de não entrar em pânico com esse I'll, tá? I will, contraído, I'll, I'll, tá? Só lembra de levar a língua no céu da boca pro L. I'll buy mine. And we'll take a cup of kindness yet. A gente já viu essa frase no slide anterior. We'll take a cup of kindness yet for auld lang syne. We too have run about the slopes. Então aqui não tem muita coisa, só essa ideia do about the, pode juntar, né? About the slopes. E cuidado para não falar slopes, né? Slopes, slopes. Do P já vai pro S. And pick the daisies fine. Aqui é super interessante você juntar o D do picked já no the daisies e lembrar que esse E do picked não tem som, então não é picked, tá? Pensa em pick e põe o D, picked. E agora já junta, pick the daisies, pick the daisies, tá? Pick the daisies fine, but you, blah, sorry, but we've wandered many a weary foot, but we've wandered, também não vai pronunciar o último E, então do R, wandered, já vai pro D, wandered many a weary foot, tá? Essa pronúncia é de I, weary, não é do verbo to wear que é aberta. Tá? Então, até escrevi aí, weary foot, since auld lang syne. We too have paddled in the stream, paddled. Aqui você tanto pode fazer o D sequinho, paddled, ou você também pode fazer o rarara, paddled, tá? E como o E não vai ser pronunciado, pensa em sair do D e já ir pro L no céu da boca. Então fica paddled, paddled, tá? E já junta no in, paddled in the stream. From morning sun till night. But the seas between us broad have roared, roared. Enrola a língua duas vezes, porque a gente tem um E no começo e o outro no meio, mas do E do meio você já vai direto pro D, não passa pelo E porque ele tá pintadinho de cinza, né? Roared. From auld lang syne. Ok, chegamos ao fim. Então, olha, eu botei aqui, curta, curta a página da Teacher Milena. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, avalie o podcast. Quem acompanha pelo podcast, saiba que os podcasts podem ser avaliados até 5 estrelas. E isso ajuda com que mais pessoas encontrem o podcast, porque ele vai sendo mais recomendado. Se ele for um podcast bem avaliado, ele vai sendo recomendado para mais pessoas. E aí mais pessoas vão conhecer a série Aprenda Inglês com Música. Deixa seu comentário também aqui no YouTube ou lá no podcast também tem como deixar comentário. No Facebook, no Instagram, tá bom? Esses são os principais lugares onde vocês me encontram. E é super importante que eu quero compartilhar com vocês. A gente tem uma meta, não sei se vocês estão lembrados, que a gente tem uma meta de chegar a 2 mil inscritos até o fim do ano, ou seja, até o dia 31 de dezembro. Nesse exato momento, tem 1.940 inscritos. Então, mais 60 inscritos aí nos próximos 5 dias e a gente consegue chegar a 2 mil inscritos aqui no canal da Teacher Milena no YouTube. Então, ó, se você não está inscrito ainda, clica aí nesse botãozinho se inscrever no canal. E além de se inscrever no canal, depois que você se inscreve, quando você está visitando o canal, tem o sininho lá. Você pode clicar no sininho que é para você ser avisado. Porque, ó, acabei de ler aqui o comentário da Fernanda. Droga, cheguei atrasado, o YouTube não me avisou. Quando você coloca lá no sininho, o YouTube avisa tanto numa notificação quanto no e-mail. Eu sei porque eu mesma, no meu e-mail pessoal, eu ativei as notificações, aí eu recebi um e-mail assim, Teacher Milena está ao vivo. Aí ele manda a notificação para o celular, manda e-mail para mim. Então é bem bacana clicar lá no sininho também, porque aí você vai saber sempre que eu entrar ao vivo aqui, né? Toda terça-feira, 8 horas, eu estou aqui, que é o nosso horário marcado, né? Mas de vez em quando eu entro ao vivo para alguma outra coisa, algum outro comentário, alguma coisa bacana que eu quero compartilhar com vocês. E aí, então, é legal vocês terem as notificações ativadas para saberem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos outros comentários. Cláudia Silva, hi teacher! Merry Christmas! Merry Christmas! É, hoje ainda é dia de Merry Christmas, gente. Não tá late, não. Vocês acham que está late, atrasada? Não, tá bom. Fernanda, você chegou atrasada, mas Fernanda, o importante é que você está aqui agora e depois a aula vai ficar disponível, aí você pega do começo, tá bom? Cláudia está desejando Merry Christmas para todo mundo, toda a comunidade aqui, nossa turma do Aprenda Inglês com Música. Super bacana. Moisés, oi professor, acabei de chegar no canal, adorando. Uau, Moisés, acabou de chegar no canal, que bacana. Seja muito bem-vindo, ó. Se inscreve aí no canal para você ser o 1941. Nazaré é uma banda escocesa. Eu não conheço essa banda, Marco Antônio. Maci, Happy New Year. May God bless you and your family. Thank you so much, Maci. Adalto, excelente aula. Só pude me comunicar hoje, pois acompanho sempre pelo podcast. Muito legal, Adalto. Muito legal, gente. Quem acompanha pelo podcast, se puder aparecer aqui, mesmo que de vez em quando, quem não puder vir toda semana, quando puder aparecer aqui ao vivo, eu vou adorar receber vocês aqui ao vivo. A Gisele está perguntando quando vai ser a aula de inauguração do curso. Então, Gisele, a inauguração do. A aula de inauguração, digamos assim, a primeira aula do curso mesmo é dia 15 de janeiro, tá? Do curso fechado. Então, essa aula do dia 15 de janeiro, só os alunos inscritos no curso vão ter acesso. E aí vai ter 15, 16, 17, 18, 19, porque vai ter aula diariamente. Mas o evento online, que é um workshop online, né? Simplificando o inglês, começa no dia 2 de janeiro. Tá? Então eu recomendo muito, até porque além das dicas, estratégias que eu compartilho, a questão de mito, que é que eu pessoalmente, como professora, que dou aula há mais de 15 anos, que é que eu vejo que dá resultado ou que não dá resultado, que é mito, que é que realmente eu vejo que é só perda de tempo e o que é que realmente vale a pena você fazer. Então tudo isso tem muito a ver também com a metodologia. Então, para você conhecer um pouco mais daquilo que eu acredito, que eu gosto de usar com os meus alunos dando aula, é muito bacana você participar do workshop, tá? E até quem é autodidata, quem já está mais avançado, eu acho que todo mundo tem como se beneficiar, vai ter conteúdo bacana aí nesse workshop online, Simplificando o Inglês, começa no dia 2, tá bem? Quem está na minha lista de e-mail já, se você já acessa os PDFs, você recebe meus e-mails de domingo, todo domingo eu mando um e-mail para vocês, e também. Quando falta o quê? Mais 10 para as 8, quando está quase na hora da live, eu também mando na terça-feira. Fica tranquilo, porque vocês vão receber o convite para participar do workshop, tá? Agora, se você não está na minha lista ainda, aí é bacana entrar na lista. É só ir lá no site, tem todas as páginas do site, tem um campo lá para você cadastrar o seu e-mail. E, muito importante, cadastrou o e-mail, gente, me acha lá no seu e-mail, tá? Porque eu tenho um e-mail de boas-vindas que eu mando para vocês, inclusive com o link da Biblioteca Aprenda Inglês com Música, que é onde tem os PDFs para você poder baixar. E aí, se você não encontrar esse e-mail, ou ele foi para pasta Outros, Promoções, Spam, tá bem? Então, isso pode acontecer. Me acha lá e me adiciona aos seus contatos. Tem muita gente falando que não está recebendo e-mail. Então, provavelmente é porque eu estou num domínio novo, como vocês sabem, teachermilena.com. O e-mail é um e-mail novo, hello@teachermilena.com. E aí, com isso, o seu servidor de e-mail não me conhece ainda. Então, você tem que me apresentar para ele e falar: Ó, essa aqui é a Teacher Milena. Ela não está fazendo spam. Você pode deixar os e-mails dela entrarem. Tá bem, pessoal? Então, olha, não deixa. De compartilhar lá. Alright. Ah, muito boa aula hoje. Que bacana, Vanessa. Fico muito feliz que você está curtindo a aula. Fernanda quer saber do super pacotão, se tem todas as temporadas. Só não tem a terceira, porque a gente está no meio dela agora, né? Então, depois que fechar a temporada, é que a gente vai ter a temporada disponível no super pacotão. Mas a gente tem aqui, olha só. Tadã! O super pacotão. Você demonstra todo o seu amor pela série Aprenda Inglês com Música e mais do que isso, você tem offline 42 aulas, as duas primeiras temporadas completas, tá bem? Em áudio, em vídeo e em PDF, tá? O link tá aí direto, tá tanto na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Nesse vídeo aqui tem a descrição do vídeo, já tem o link direto se você quiser comprar o super pacotão. Lá no site também tem. Se você entrar no site teachermilena.com, visitar a página do Aprenda Inglês com Música, também te leva lá no link direto do super pacotão, tá? E aí você já tem como baixar. O que é bacana do super pacotão, além de você se tornar um super colaborador desse projeto, ajudar a manter esse projeto no ar com aulas gratuitas toda semana, é que você tem todas essas aulas disponíveis para download. Então você consegue acessar tudo offline, não precisa estar conectado à internet sempre que você quiser assistir a uma aula. E aí você tem nas pastinhas já tudo organizado pelo número do episódio que foi ao ar, tanto o PDF com as anotações, a versão só em áudio, que é a mesma versão que o pessoal acompanha no podcast, né? Você pode botar no celular para ir escutando, dirigindo, e também a versão do vídeo. Que é inclusive um diferencial também, porque além de você não precisar estar conectado, o YouTube não permite download, né? Então é uma forma de você ter todos esses vídeos aqui também no seu computador, no seu HD externo, tá bom, Fernanda? Então, ó, só você clicar aí, eu vou colocar aqui também nesse bate-papo da gente, que aí vocês vão chegar lá rapidinho. Olha, já vou copiar aqui. Opa! Copiar e colar. Permitir. Ok, pessoal, olha, tá aqui. Diga algo. Tadã. Pronto, ó, esse link aí que eu coloquei agora. Tá bom? É do Super Pacotão. Gisele perguntou dia 2 que horas, porque ela não recebe e-mails. Mas, Gisele, você não recebe e-mail de ninguém ou só os meus? Porque se forem só os meus, a gente vai resolver isso hoje. Manda um e-mail para mim, hello@teachermilena.com. Manda assim, oi, Teacher Milena, Gisele. Aí eu respondo para você. Provavelmente o seu servidor vai liberar a nossa comunicação, tá bom? Mas no dia 2 eu ainda não tenho a hora certa, mas assim que os vídeos ficarem disponíveis, provavelmente vai ser de manhã ainda, eu vou mandar o e-mail avisando todo mundo. Dia 2 a gente também tem aula aqui de noite, tá? Semana que vem tem aula aqui da série Aprenda Inglês com Música, e aí já vai estar disponível o primeiro vídeo do workshop, tá bem? Mas depois que ele entrar no ar, ele vai ficar no ar uma semana. Então, a partir do dia 2 você vai poder assistir. Tá bem? Cláudio perguntou se estamos perto de 2000. Estamos, Cláudio, 1940. Estamos quase, quase. É reta final agora. Tá bom? Vamos ver o que é mais aqui. Ah, Love Hurts, Love Hurts. Ah, isso é uma música, Nazaré. Make a lot of pain. Eu vou dar uma olhada nessa música. Pura sofrência. É, tem umas músicas de sofrência que são bonitas, né? Eu não conheço essa, vou dar uma olhadinha. Gente, então, olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. É, eu fiquei muito contente de compartilhar. Realmente, como eu falei, é a semana do ano inteiro, é a única semana que faz realmente muito sentido compartilhar essa música com vocês. Então, muito embora não seja uma música para você treinar o seu inglês ali com todas as construções, eu acho que tem muito valor você aprender, já que você está aprendendo inglês, não é só a língua, é a cultura. E se você um dia for passar Réveillon no exterior, num país de língua inglesa, com certeza você vai ouvir essa música. Botei aqui no meu slide de fogos de artifício, de agradecimento. Gente, muito obrigada pela sua audiência em 2017, que foi um ano de muitas aulas, desde que a segunda temporada estreou em março, a gente já emendou direto na terceira temporada, não teve nem recesso, a gente veio direto, então a gente está desde março, toda semana aqui, a audiência crescendo muito, a interação, os comentários de vocês, o carinho, é muito bacana, eu fico contente à beça, de verdade, com isso. Então, olha, muito obrigada, viu? Eu espero continuar vendo vocês em 2018. Happy New Year para todo mundo, porque agora a nossa próxima aula já vai ter passado o Réveillon, já vai ter passado o ano novo. Se alguém aí colocar lá naquela câmera que vê Times Square, se vê o Réveillon lá fora, provavelmente vocês vão ouvir essa música, então ó, vão treinando aí o Auld Lang Syne, tá bom, gente? Olha, um beijo enorme para vocês. Feliz ano novo, aproveitem bastante a virada de ano, tá bom? E a gente se vê na semana que vem, na nossa primeira aula de 2018. Eu espero vocês. Um beijo enorme. Happy Happy New Year, everybody. Thanks for being here today. And I'll see you next class. Bye-bye. Bye-bye, everybody.